Está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense. Nesta edição de hoje, 11 de outubro, os destaques são as discussões e votações ocorridas na sessão ordinária do dia 25 de setembro. Discussão e votação do projeto de lei número 127/14 de autoria do prefeito municipal. Altera o artigo 7º da lei 25 de 6 de dezembro de 1995.
Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pinto.
Sim.
Marco Torquiaz. Sim. Marins Cruz Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Boa de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do projeto de lei número 128/14 de autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima. Dispõe sobre vagas odontológicas diárias nas UBSs para idosos e estudantes do ensino fundamental da rede pública municipal e da outras providências.
Senhor presidente,
a palavra ao vereador João Paulo.
Boa noite, senhores vereadores. Senhor presidente, esse projeto de lei que eu estou propondo é durante o trabalho que a gente está fazendo, já me cansei de cobrar a Secretaria de Saúde pedindo providências, pedindo o tratamento odontológico nas escolas municipais. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? A gente pede e sempre fica na promessa. Semana que vem vai ter dentista na escola tal. Semana que vem vai ter dentista na escola tal. E passa a semana que aí a gente avisa a diretora, a gente avisa pais de alunos. E na outra semana a gente fica cara de tacho, com cara de mentiroso, que está lá um consultório fechado, sem profissional para atender as crianças de Apiaí que estudam nas escolas municipais. Então essa foi uma forma que eu encontrei para pressionar e para garantir vagas odontológica para as crianças de Apiaí. Aprovando essa lei de minha autoria, as crianças que estarão matriculadas, as crianças que estudam na rede municipal de ensino, terá a sua vaga garantida nas UBS de Apiaí. Hoje, nós temos 4 consultórios odontológicos na cidade de Apiaí. Então, isso quer dizer o quê? É pouco, mas temos 8 vagas para 8 crianças que estudam nas escolas municipais. Na minha vontade, queria que fosse muito mais, mas eu também tenho que entender que tem outra população, tem outra clientela para atender. Então, é melhor ter um pouco do que não ter nada. E eu peço a aprovação de senhores vereadores para que o projeto seja aprovado e que nós tenhamos uma forma de garantir um serviço odontológico para as crianças de Apiaí. Meu muito obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Jorge, com a palavra.
Só tirar uma dúvida com o vereador João Paulo na questão das vagas cativas. Esse serviço oferecido nas UBS de odontologia, odontológico, qual que é a forma de atuação? É para todos os habitantes do bairro ou não?
Como assim?
Porque se for para todos os munícipes, os habitantes daquele bairro ou que fazem parte daquela UBS, se assegurar vagas cativas para essas pessoas, não vai prejudicar o atendimento do outro pessoal, da população em geral?
Por isso que eu tive o cuidado de pedir poucas vagas. Ou seja, são atendidos, a clientela é atendida 16 vagas dias. Tá?
De todos?
De todos. O que, que eu fiz? Pedi em torno de 20%. Ou seja, não pedi todas as vagas que há na clientela. Pedi apenas 2 vagas.
Ah,
ou seja, das 16... 2 é obrigatório ser para as crianças que estudam na rede municipal e 1 para idosos de 60 anos acima. Ou seja, das 16, 3 vagas serão para o projeto de lei e 13 ficarão para a clientela da população.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi favorável? Não teve... Porque eu acho que sim, se é um serviço público para uma certa população, no meu ver, não é... O serviço público tem que ser aberto para todos. Não tem como você direcionar um serviço público nesse sentido. Eu não... Se o presidente da Comissão de Constituição e Justiça podia... O relator.
Então, senhor presidente, a comissão analisou que, primeiro, que analisou que existe a estrutura, né? Existe a aparelhagem e nada em relação à despesa, né? Isso não vai onerar a despesa, né, para o município.
Não, eu entendo esse posicionamento, digo assim, você dá preferência num serviço que é público, que tem que ser para todos. O serviço não tem como você ir lá no hospital, por exemplo, e definir que esse vai ser atendido prioritariamente em detrimento dos outros. Então, eu acho que é meio aí complexo essa ação aí, a não ser que tenha alguma lei que eu não conheça, né, que dê preferência para as crianças. Logicamente, tem o estatuto da criança e do adolescente e tem o estatuto do idoso, né, mas... Mas só que a OBS é um serviço para a comunidade, né? É a unidade de base de saúde para atender um distrito e a comunidade. Aí, não sei se João Paulo podia...
Senhor presidente, o senhor está coberto de razão, pelo menos a minha forma de entender. Se eu estivesse pedindo a contemplação de todas as vagas, correto? Há uma oferta de vaga de 16 vagas dias na unidade básica de saúde. Se eu estivesse pedindo a preferência das 16 vagas, entendi. Ou seja, eu estaria excluindo toda a população. Seria um projeto ilegal, por quê? Porque eu não posso restringir somente a um tipo de população, tá? Mas eu não estou pedindo todas as vagas, estou pedindo 20% das vagas para a criança e para os idosos. Ou seja, jamais o restante da população deixará de ser atendida por falta de vaga. Ou seja, terá uma oferta de 80% para o restante da população. Então, no meu modo de pensar, o projeto é legal, é constitucional, porque eu não estou restringindo somente para um tipo de clientela. Eu estou dando uma preferência para toda a população.
Então, eu entendi, vereador, mas é questão sim de você colocar uma questão de reserva de vaga para uma questão que pública, que tem que atender igualitariamente a todos. Não tem como você, vamos dizer, priorizar nessa questão de reservar. Eu penso assim, é um assunto até importante, a gente está debatendo, porque veja bem, se tem 16 atendimentos no dia, né, que é a meta para ser seguida, se você deixa 20%, vai ser 3 vagas ou 4 vagas, tudo bem, para idoso ou para estudante do
ensino. Para idoso e 2 para criança.
Então, são 3 vagas. Não é interessante, é bom o projeto num ponto, mas eu não sei se essa questão de você reservar um atendimento num setor que é público, eu não sei se seria legal nesse sentido aí.
No meu modo de pensar, eu acho que não. Como, por exemplo, então, aquela lei que garante o idoso transportar em ônibus gratuito. Você está garantindo ao idoso que ele anda gratuito num ônibus circular, num ônibus de linha. Mesma coisa é isso. Eu não estou pegando todas as vagas. Ou seja, eu estou buscando uma forma de garantir que essas crianças que estudam na rede municipal tenham tratamento odontológico. Estou tentando garantir que os idosos acima de 60 anos tenham tratamento odontológico. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vem pedindo, a gente não vê uma resolução. Então, é uma forma de garantir que essas crianças tenham um tratamento odontológico. Porque a gente sabe o quanto que é caro um tratamento odontológico, a gente sabe o tanto que é difícil conseguir uma vaga para uma criança na rede pública municipal. Tem mães que vai pro posto de saúde 4 horas da manhã pedir uma vaga e muitas vezes não consegue. Então, a mesma forma que tem prioridade em banco, tem prioridade para andar de ônibus, eu estou pedindo uma prioridade para fazer um atendimento odontológico numa unidade básica de saúde, nada mais.
É, a intenção é válida. Mas, já que vai ser passar na votação, se caso o executivo achar que tem algum, também ele pode vetar o projeto e mandar o veto de volta aqui para a gente se apreciar. Mas eu fico com esse questionamento aí, ainda meio em dúvida nessa questão. Mas para não atrasar até as votações aí que tem aí dos projetos.
Na hora que estava aqui, tinha deixado até separado ele aqui. Na imensa ignorância minha, e aí eu quero sugerir, enquanto encaminhamento, para que a gente não vote com dúvidas. E realmente se torna umas pessoas mais iguais que outras. Porque o aluno da rede municipal não é melhor do que o da rede estadual. E ou nós que fomos lá para sermos atendidos na rede, nós não podemos ser preteridos de nada. O critério está lá, são 16 vagas, já tem um critério, ou 13, como Vossa Excelência está falando. O critério é o seguinte: chegou lá e fez a inscrição. Agora, se o agente comunitário de saúde, ou enfermeiro, enfermeira, ou médico falar, olha, tem um caso mais urgente aqui, será que você não pode vir amanhã? Aí é uma outra história, né? Porque é o profissional que está avaliando, tem uma avaliação dele. Agora, não dá para o poder público, ele, sabe, o vereador, ele falar assim, isso daqui está reservado. Eu fiquei muito preocupado com relação a isto, e eu quero sugerir aqui para os senhores, que alguém se achar conveniente, que aí não prejudique, Vossa Excelência pode até reformular o projeto, fazer emendas nele, fazer um pedido de vista nele, porque é temeroso votar com dúvida. É temeroso.
Uma outra até dúvida, se o presidente me permite, é a questão, essa questão das vagas. Quem que instituiu isso na UBS, que tem que ser 16 vagas? É o município, o estado, é o governo federal? Ou é o programa?
É o programa do governo federal.
Então, já aí entra numa outra área que nós não podemos alterar alguma lei federal. Lei municipal não se altera, nem lei estadual, nem federal. Se eles vêm com esse critério e não reservou vaga para ninguém, nós, como município, não podemos fazer uma lei que altere essa questão, no meu ponto de vista. Então, acho que seria interessante a gente dar uma estudada melhor nesse projeto, que é uma intenção muito boa, mas nós podemos barrar aí no conflito constitucional de hierarquia de poderes.
Então, esses pareceres que estão aqui da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Aqui está. Tanto exposto concluindo que a propositura tem interesse público, não padece qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Esse daqui é da Constituição e Justiça. E a Comissão de Saúde fala aqui que a comissão opina pela aprovação. O que quero falar? Porque passou pela comissão e ninguém pediu nada para saber se está dentro da lei ou está fora da lei. Só fizeram, apareceram e mandaram.
Mas às vezes a comissão tem vários projetos que passam, né? Eu não faço parte das comissões, dessas comissões, mas às vezes passa vários projetos e nessa análise talvez, né, não deu tempo de atentar nesse detalhe, que eu também me atentei agora na explicação do vereador João Paulo, que ele usou da palavra para explicar.
Sobre o idoso aqui, não tem o Cioma? Eles não atendem lá?
Cioma é para especialidade, não é para tratamento odontológico clínico geral.
Deixa eu só encaminhar uma coisa aqui, senhor. A hora que o vereador terminar, aí se nós passamos para outro, o vereador fala, senão não fica um debate, acredito que tem mais vereadores que querem fazer. Não é para coibir o debate, de forma alguma, mas só para disciplinar ele. Aí o vereador, continue, por favor. Aí o vereador... Sim, mas aí o Vossa Excelência responde.
Senhor presidente, para agilizar, então, eu peço vista, se a Vossa Excelência permitir, eu peço vista do projeto.
É regimental, vereador. É regimental. Vereador Vanderlei, quer falar?
Eu estou esclarecendo, senhor presidente, que quando o projeto de lei vai para a comissão, para as comissões, é analisado, né, através de um parecer jurídico, não é assim de qualquer forma que vem para o plenário. Mas quando vem para o plenário, o projeto é mais debatido, né? Então é o seguinte, então acho que é muito louvável o pedido de vista, a gente vai analisar melhor, vai se aprofundar melhor no assunto, né? Então é isso que eu queria falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Vanderlei. Então está sendo assinado o requerimento de vista e nós já iremos deliberar sobre ele. Queria que o vereador João entendesse se não é nenhum desmérito do projeto do senhor, mas sim que tem a possibilidade da gente rediscuti-lo. E é o que o vereador Vanderlei está falando, o vereador Jorge também comentou um pouco. É importante, sim, a gente faça essa análise, né? Do que não passe nada com dúvida. Eu já tive vários projetos rejeitados aqui. Não é? Então, não é problema nenhum. Não é? Podemos ir deliberando sobre o pedido de vista, então? A mesa, então, declara que recebeu o seguinte requerimento de pedido de vista. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Apiaí, os vereadores vêm muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer vista do projeto de lei número 128/2014, de autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, que dispõe sobre vagas odontológicas diárias na UBS para idosos e estudantes do ensino fundamental da rede pública municipal e da outras providências. Diante do exposto, contando com a elevada compreensão de Vossa Excelência, subscrevo-me na convicção de obter a pronta receptiva. Nesse termo, pede deferimento. Apiaí, 25 de setembro, assina os vereadores Dirceu Cosme, vereador Marco Chiotti, o vereador Tiago Domingos da Cruz, vereador Vanderlei, vereador Maurício Stalma, o vereador Marins Cruz dos Santos, vereador Renato Coelho, o vereador Jorge Vanderlei Pingas. As assinaturas estão um pouco sobrepostas. O vereador Polaco também assinou. Vereador Polaco, em votação.
Dirceu Cosme, Polaco Moura.
A mesa esclarece que para aprovar o requerimento, o pedido de vista, o requerimento de vista é sim. Para rejeitar é não.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Antônio Chiotti, sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado o pedido de vista por 8 votos favoráveis e 2 contrários.
Discussão e votação do projeto de lei número 129/14 de autoria do prefeito municipal. Autoriza a complementação dos valores de subvenção social às entidades assistenciais sem fins lucrativos e da outras providências.
Senhor presidente, a comissão analisou que esse projeto de lei ele veio especificamente para pagar ações trabalhistas do funcionário. Né, então não é mais para fazer o auxílio à subvenção, mas com o intuito de pagar as ações trabalhistas. Então a comissão analisou que como que a Câmara vai impedir, né, esse pedido do prefeito de projeto de lei. Então assim que é para ajustar. Nós sabemos que o Tribunal de Contas tem emitido alertas falando que não é possível fazer o município fazer repasse para pagamento dos profissionais, né, que as merendeiras, as serventes, né, então o que acontece? Só que tem conselheiro do Tribunal de Contas que fala que é a favor. Então está um contratexto muito grande no próprio Tribunal de Contas, né? Até dizia para o prefeito Ari um dia desse que o prefeito deveria abrir licitar uma empresa do terceiro setor para contratar esses profissionais. Porque no próprio parecer deles ali, de alguns auditores que reprovam, alguns conselheiros que reprovam, fala que é para o município contratar uma empresa especializada, como é do monitor de transporte de aluno, para fazer esse tipo de contratação. Então é o seguinte, a comissão analisou e viu que como que a prefeitura irá pagar a rescisão contratual desses profissionais, desses trabalhadores. É o nosso parecer, senhor presidente.
Obrigado.
O nosso parecer também da nossa comissão foi favorável, né? E dando um parecer favorável que possa estar regularizando e dando um apoio ao prefeito que possa estar realizando a regularização da...
Obrigado. Em discussão. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiotti. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Marins Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do projeto de lei número 130/14 de autoria dos vereadores Jorge Vanderlei Pingas, Vanderlei Borges de Lima e Marins Cruz dos Santos. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º do artigo 229 do Código de Obras do município de Apiaí, Estado de São Paulo.
Senhor presidente.
A palavra é do Jorge.
Esse projeto aí a gente discutiu na comissão e foi até retirado essa ideia de um outro projeto que o prefeito mandou aqui para rigorizar alguma coisa na questão do código de postura do município. E a gente viu que o prazo nesse código de postura, no código de obra, é muito, vamos dizer assim, é muito curto. para que o proprietário possa se manifestar e regularizar. E a gente conversando, resolvemos alterar, fazendo um projeto aí, né, para alterar esse prazo, passando, se não me engano, de 3 dias, né, para 30 dias, né, que a pessoa possa ter um tempo hábil de se regularizar e não ser penalizado ou multado pela prefeitura. Acho que é um projeto simples, né, nesse sentido. É isso.
Em votação.
Dirceu Cosme.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima. Sim. Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Quiosa. Sim. Marins Cruz Santos.
Sim.
Maurício Talmar.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim. Declaro aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 007/14 de autoria do vereador Maurício Stalmach. Dispõe sobre concessão de comenda ao senhor Oswaldo Mendes Ribeiro Júnior.
Peço aos companheiros que votem sim, né? Essa comenda estou oferecendo ao senhor Júnior pelos préstimos bem feitos às escolas. Posso dizer que ele prestou serviço mais ou menos 5 anos, né, às escolas, realizando um bom trabalho, e a isso vem oferecer uma comenda a ele em valor ao trabalho que ele realizou às escolas. Né.
Em votação.
Dirceu Cosme.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Quiosa. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Tomar.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Andrei Borges de Lima.
Sim. Declaro aprovado por 10 votos.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU-901. Modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 008/14 de autoria do vereador Tiago Dubins da Cruz. Dispõe sobre concessão de título de cidadania ao senhor Orli Maestre.
Então, senhor presidente, estou dando esse título de cidadão para o senhor Orli. Ele é um empresário que veio lá de Santa Catarina. Ele é de Santa Catarina, veio aqui para a nossa cidade. Ele tem hoje a empresa de veículos que se chama Orlicar, onde que gera empregos. É um rapaz que sempre ajuda o esporte, é onde que eu se dedico bastante. E queria estar homenageando ele.
Em votação.
Dirceu Cosme.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Antônio Quiosa. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dubis da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim. Declaro aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento número 33 de 2014 de autoria do vereador Samuel Antônio Carrel de Lima, requer informação ao prefeito municipal sobre áreas destinadas para projetos de construção de casas próprias.
Bom, eu fiz esse requerimento, como já é prática, quase todo legislativo é acabar aprovando os requerimentos. Eu fiz esse requerimento por sim, ter sido procurado por várias pessoas, várias famílias, que sempre estão, acredito que todos aqui acabaram sendo procurados. Até uma coisa que não nos cabe, no sentido das pessoas vêm procurar a gente para que, eu preciso de um lote. Eu, pelo menos, oriento, falo, vai lá, faz o requerimento na prefeitura e tenho certeza que o prefeito, na medida possível, vai atendê-lo. Então, mas por conta desses pedidos, a insistência das pessoas de virem aqui, nós temos assim, por várias vezes sentido essa dificuldade. A gente não sabe se tem áreas ou não tem. ouve-se dizer que tem uma área lá no Cordeirópolis, mas não temos nada de oficial. Então, portanto, eu fiz esse requerimento e peço a aprovação dos senhores para que nós possamos ter conhecimento quais são as áreas de fato que o município disponibiliza para doação às famílias carentes, para que elas construam suas casas, as tão sonhadas casas. E se não tem, para a gente discutir, precisa ter área reservada para essas famílias para que elas possam no futuro vir a construir as suas casas, nada mais do que justo. Então, nesse sentido, eu peço o apoio dos senhores para que a gente tenha essas informações. Se tiver alguém que queira assinar conjuntamente, está aberto também. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Marco Antônio Quiosi. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento número 34 de 2014 de autoria do vereador Renato Coelho. Requer informação ao senhor prefeito municipal sobre equipamentos, tanques de resfriamento de leite pertencentes ao município de Apiaí que estavam temporariamente por empréstimo à disposição do município de Itaoca.
Senhor presidente,
vossa excelência está escrito.
Boa noite, senhores vereadores. Esses tanques, alguns meses atrás, o prefeito mandou para a Câmara para aprovação para o empréstimo desses tanques para Itaoca. E foi reprovado. Então a gente precisa saber se esses tanques já foram devolvidos, se já estão aqui em uso do povo de Apiaí. Então é isso que a gente tem pedindo essa informação para que eles nos tragam como que está sendo usado esses tanques, onde está, porque até agora ninguém soube informação onde foram parar. Né? Só isso.
Só a título de conhecimento, vereador, eu caminhei para Vossa Excelência e para o vereador Maurício um ofício do prefeito de Itaoca que trata desse assunto. Não sei se já chegou até os senhores.
Eu não cheguei a ver, presidente.
Mas eu já encaminhei para os senhores nesse sentido. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Sim. Marco Antônio Quiosi. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Vamos ouvir agora as discussões e votações ocorridas na sessão ordinária do dia 11 de setembro. Discussão e votação do requerimento número 30 de 2014 da autoria do vereador Tiago Dubins da Cruz. Requer informação ao senhor prefeito municipal sobre a aplicação de recursos oriundos de emenda do deputado Edson Giriboni, destinada para iluminação no estádio João Félix Lander, sediado em Pinheiros.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Público presente. Então, presidente, eu fiz essa indicação por causa que, uns 2 anos atrás, o deputado Giriboni foi lá com o vereador Célio. Na época, acho que ele mandou uma emenda de 50 mil para pegar e iluminar o campo, e até hoje o campo está largado. Ninguém sabe para onde essa verba foi, e o povo está cobrando, né? A gente quer saber para onde foi o dinheiro. Obrigado.
Vereador Tiago, por favor, vereador Jorge.
Senhor presidente,
fala, vereador Jorge.
Da emenda parlamentar do deputado Edson Giriboni, na verdade, está na conta da prefeitura, né? Já saiu até no jornal aí várias vezes a licitação, infelizmente deu deserta, devido à demora, né, do prefeito anterior também, de não estar realizando a licitação. Eu acho que o custo se elevou. Nesse sentido, agora a prefeitura pode fazer uma contratação direta. Só que a empresa tem que ter as mesmas, tem que obedecer as mesmas condições do edital da licitação. Então, acho que o prefeito está tendo dificuldade, e foi importante até esse requerimento de autoria do vereador Tiago, para que se esclareça, né, de uma vez, porque tem algumas pessoas até usando isso de má fé, ou sem conhecimento, ou com conhecimento, mas para estar aí denegrindo aí, ou colocando aí como uma questão que fosse mentira essa emenda parlamentar. Então, com o documento na mão, vai ser mais interessante. Espero que o executivo responda o mais rápido possível.
Obrigado. Parabéns.
Vereador Tiago, eu já vinha pedido para Vossa Excelência para que eu pudesse assinar juntamente com o senhor, porque eu também recebi essas cobranças, e agora com a história das redes sociais, acabei recebendo uma cobrança, inclusive de um eleitor meu. Eu não tenho o direito de falar o nome dele aqui, mas é uma pessoa extremamente consciente, um apiaense responsável e se, também que cumpre com as suas responsabilidades. E nada mais justo de a gente querer informações. Então, por isso que eu pedi para assinar juntamente com Vossa Excelência, que é importante, né, embora o vereador Jorge já tenha exposto algumas coisas ali, e que a gente apure as responsabilidades de quem, no momento, se cometeu algum erro também. Porque não dá para se conseguir recursos, e é um trabalho danado, isso aqui é uma briga, né, no mandato de cada deputado, porque ele tem um estado inteiro, e todo mundo pede um recurso. Se a gente consegue o recurso, provavelmente é o vereador Jorge e a assessoria dele, e o Nilson, né, o assessor do deputado Giriboni, colocaram esse recurso para a Piaí, e aí, nesse sentido, a obra não acontecer. E o pior de tudo, as pessoas ficarem necessitando deste bem que é dela. O lazer é extremamente importante às pessoas. Por isso que eu pedi para assinar juntamente com Vossa Excelência, que é extremamente oportuno. Eu tinha assumido um compromisso que faria um requerimento nesse sentido, por isso que eu pedi. Obrigado.
Fico grato, senhor presidente.
Senhor presidente,
pois não,
vereador Tiago, me permitiu, vereador, boa noite, primeiramente aos senhores vereadores, presidente da Câmara, ao público presente, assinar também com o vereador, porque, como o presidente falou, a gente corre atrás do recurso, e às vezes chega aí, fica enrolado, esquece, não sei o que acontece, muitas falhas nesse sentido. Então, eu queria assinar também com o vereador para reforçar, para eles não perderem a emenda, porque não é fácil, que nem o vereador Jorge sabe disso. O vereador Giribono, um deputado atuante, ajuda a cidade. E não é justo, como outros deputados ajudam a cidade, perder essa emenda, que tão necessita. A prefeitura reclama que não tem dinheiro, como é que perde a emenda? Então, eu queria assinar junto com o senhor também. E queria também, senhor presidente, se pudesse constar em ata que eu estou presente, que eu cheguei um pouco atrasado, por gentileza.
Será constado, o primeiro secretário anotará a presença de vossa.
Por favor, doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente.
Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiodi. Sim. Marins Cruz Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Tobias da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento número 31 de 2014, de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima. Requer informação ao senhor prefeito municipal sobre programas de construção de casas próprias no município de Apiaí.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Vanderlei.
É só para a gente, né, chamar atenção e provocar uma discussão aqui na Câmara. E para a gente, que a gente tem em nossos poderes aqui, a relação dessas pessoas que sempre nos cobram, o munícipe sempre nos cobra aí sobre a questão das casas populares, como que está. Então eu venho provocando isso algumas sessões já venho cobrando, né, e eu espero que a assistência social, que é o órgão competente e cuida disso, que nos atenda o nosso pedido. Né. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
O vereador Vanderlei, eu queria só fazer um comentário. Eu quero, que ninguém nunca questionou aqui, mas agradecer a compreensão dos senhores, que ficaria muito, que regimentalmente eu não posso nem fazer nenhum comentário daqui, teria que usar a tribuna ali, mas agradecer essa compreensão dos senhores, que seria muito, levanta, vai para lá, chama o vereador Tiago. Vereador, eu estive hoje em Itapeva, olha só, se o nosso departamento de habitação precisa funcionar. Itapeva está construindo, só num bairro, 1.140 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos aqui em torno de 30 casas, nós fizemos um levantamento de demanda, acho que foi em 2010, e aí, assim, apontamos para a Caixa a necessidade de mais casas, ela colocou mais 20 casas para a Piaí, seriam 50 casas a serem construídas. Dessas 50 casas, não tem nenhuma pronta, é feita com o Banco BIC, e o Banco BIC foi comprado recentemente por chineses. Esta semana, a mãe de uma beneficiária me procurou falando dessas casas, falou, está no Banco BIC. A estratégia lá atrás foi correta, de pegar o recurso e falar assim, não, nós vamos colocar para vários bancos, porque colocando para vários bancos, o que ele faz? Ele vende dinheiro. Como ele vende dinheiro, tem mais gente oferecendo dinheiro no mercado, vai colocar uma taxa menor, forçar a competição e abaixar o juro. Aí o que aconteceu? Muitos bancos pegaram o dinheiro, o vereador, e acabaram não aplicando direito nas casas. Por isso que tem casas paradas até hoje, né, que são umas casas, por exemplo, eu visitei uma específica ali no Palmital. E este banco já não atende mais. Falei com o empreiteiro essa semana, ele já não atende mais nenhuma ligação. Então, a Caixa está tentando reaver essas casas para o nosso município, porque é extremamente importante. Agora, é importante também dizer assim, da importância que tem tanto os projetos da CDHU como os projetos do Minha Casa Minha Vida. Por que que é importante? Porque o nosso município está pagando aluguel social. Se está pagando aluguel social, significa que tem demanda de habitação. Por isso que na sessão passada eu apresentei um requerimento solicitando informações nesse sentido. Quantas são as pessoas beneficiadas, quem são, quanto de aluguel está sendo pago e cópia dos contratos. E aí esse requerimento que Vossa Excelência está fazendo é extremamente importante, porque acaba assim, trazendo mais informações. Agora, é o que o vereador Marcos estava falando aqui também, não adianta ter as informações e não agir com elas. É preciso agir. Eu tenho um requerimento que já pedi o ano passado, até agora não me mandaram a resposta, então é Ministério Público daqui para frente. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Olaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Sim. Marco Antônio Chiodi. Sim. Marins Cruzeiro Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Thiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU 901. Modulando em 87,9 MHz. Canal 200. Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Discussão e votação do requerimento número 32 de 2014, da autoria do vereador Renato Coelho. Requer informação ao senhor prefeito municipal sobre reparos e conserto das valas abertas em vias públicas por parte da empresa contratada pela Sabesp para troca e adequação da rede de fornecimento de água tratada.
Senhor presidente. Vereador Renato, com a palavra.
Esse assunto já foi discutido por várias vezes aqui nessa Casa de Lei. Eu não sei o que está acontecendo, que parece-me que os vereadores estão trabalhando em vão aqui, né? Porque existe projeto e não é aplicado as multas necessárias na hora que precisa. Tem essa empreiteira da Sabesp que está certo, está fazendo uma benfeitoria, está arrumando encanamento da água, né? Mas, do outro lado, está destruindo as ruas. Tem na rua Paracévena, né, do Petalski, que está lá, abriram faz uns 3 ou 4 meses, foram tapar a grosso modo, que tá, chegou a encalhar um caminhão essa semana passada, que estava de chuva, lá na rua. Um caminhão do gás foi passar, atolou lá, que não conseguia sair. Está aqui na rua, em frente à casa da radialista Alcione, está quebrada ali, ó, já faz um mês. Né? Acabou de ser feito o asfalto, está deteriorado. Então não adianta nada os vereadores correr atrás de emenda, de deputados, para conseguir fazer o calçamento nessas ruas, e vem uma empreiteira dessa, acaba. Né? Existe a lei da autoria do vereador Polaco, e há tempo, mas até agora eu não estou vendo nada sendo feito. Né? Então não é possível que nós vamos ficar aqui feito fantoche a vida inteira e não está sendo válido o que os vereadores estão fazendo aqui. Então a gente tem que ver um meio de que o prefeito faça que essas empresas cumpram a lei. Né? Porque não é possível a gente ficar a vida inteira aí, a gente correndo atrás de melhorias e vem uma empresa de fora, só leva o dinheiro da cidade e acaba com as nossas cidades, com as nossas ruas.
Vereador Tiago.
Complementando a fala do vereador Renato, esses dias na rua Maria Bileschi, no bairro Pinheiros, a Sabesp foi lá e abriu um buraco, ficou quase um mês e meio lá, a gente ligava lá, nada. O morador lá do bairro, André, teve que ir lá pressionar o gerente da Sabesp para pegar e arrumar. É uma vergonha, ficar um mês e meio em um buraco. Então, tem que tomar uma providência urgente.
O vereador Marcos tinha pedido, aí na sequência o senhor vereador Polaco.
Tudo bem, senhor presidente.
Senhor presidente, foi aprovada uma lei aqui na Câmara para penalizar, né, quem abre o buraco e não fecha na cidade. E a lei que foi votada aqui, o fiscal da prefeitura, ele até foi tomar providência. Né? Ele foi tomar providência, foi fazer a multa contra a Sabesp. Só que o nosso vice-prefeito foi lá e deixou tudo em branco. Eu usei a tribuna e já falei sobre isso daí. Né? O cara vai lá, conversa com o cara, vai no churrasquinho e tal, e manda cancelar. Quer dizer, ele desautoriza o fiscal da prefeitura de agir. Então, o que o vereador está falando, você faz lei e não é cumprido. Não é pelo fiscal. Apesar que eu já desci o cacete de vários. Mas eles, desse ponto, eles estão certos. Eles foram agir. Só que o nosso querido vice-prefeito foi lá e cortou a asinha do fiscal. Então fica difícil isso daí. E, de fato, a lei, essa lei aí, foi votada à toa aqui. Porque enquanto tiver gente no poder desautorizando o subalterno dele de agir, o que, que a gente pode fazer? Tem que ficar aí vendo a buraqueira, né, vendo esse descaso que está dentro da cidade e ficar quieto. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Vereador Polaco.
Senhor presidente, boa noite uma vez. Parabéns, vereador Renato, pelo requerimento. Foi uma lei que a gente fez aqui, foi da minha autoria, que foi aprovada por todos os vereadores. Então, uma lei não minha, mas lei da Câmara Municipal, lei de todos nós. E é uma falta de respeito, porque a gente fez a lei e hoje é motivo de chacota na rua. Como o vereador Marcos falou, a gente cobrou fiscalização, foram lá multar, não sei quem desautorizou, para não multar. Então, senhor presidente, o senhor pode fazer isso, todos nós juntos aqui podemos fazer isso, já que a prefeitura não quer tomar essa atitude, então vamos partir para o pesado, vamos para o Ministério Público contra a Sabesp. A gente tem uma reunião com a Sabesp, vamos para o Ministério Público, acho que isso é permitido por lei, e vamos botar para ferrar, não tem o que fazer mais, vamos rasgar o pano. Não dá. A cidade está sendo destruída. Entendeu? A cidade quer ser ter turismo do jeito que está largada. Assim, isso é motivo de chacota. Cachorro para a rua de quilo. Cidade abandonada, não pela prefeitura, mas pela Sabesp, que arrebenta as ruas da cidade. Cada lugar tem um buraco. E vou dizer, não foi os vereadores que conseguiram mais emendas para Piaí, não. As maiores emendas que vieram para aí foi da Sabesp, porque eles emendam tudo. Então, quem consegue mais emenda para Piaí é a Sabesp. É uma brincadeira que eles fazem com a gente. Então, é palhaçada, entendeu? A gente consegue emenda com o deputado, a gente se desgasta, que nem agora está se desgastando na campanha municipal aí, dá cara a tapa, pede voto. Para quê? Para a Sabesp vir destruir tudo que a gente faz. Então, não é uma crítica aqui contra a prefeitura, mas a prefeitura tem que tomar uma atitude mais enérgica, entendeu? Não sei o acordo que eles têm com a Sabesp. Se tiver, tem que ser desfeito. A gente tem que saber, a gente precisa ter uma reunião, todos nós, os vereadores aqui, com a Sabesp, junto com o prefeito municipal. E se não aplicar a multa, nós vamos ao Ministério Público. Eu acho que dá para fazer isso aí. Entendeu? Acho que com a gente todos juntos aqui, nós somos 11 vereadores, temos a imprensa aqui que é do nosso lado, que vai nos ajudar. Então a gente tem que ter um pouco mais de coragem, às vezes até agir energicamente para o negócio acontecer, porque não tem como ficar desse tipo que está. Do tipo que está, não dá mais, senhor presidente. Então precisamos rever os nossos conceitos, porque a lei está aí, a lei é boa, traz renda para o município. Se fosse aplicada a lei, vereador Renato, eu garanto, a prefeitura devia ter em caixa hoje. A gente conversa com o prefeito, ele fala que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para não sei o quê. Mas como não tem? Se a Sabesp está fazendo buraco, cada multa é R$5.000. E se tiver, se não for feita a obra como é para ser feita, vai para R$10.000. Quanto de dinheiro estamos deixando jogar fora? O governo do Estado tem dinheiro sobrando. Ou será que a prefeitura está com dó do governo do Estado? O governo do Estado não tem dó, gente. A gente está andando aqui na estrada e aí a Capão Bonito está arrebentado, aí arrebenta pneu, tem desgaste com caminhão. Ninguém paga nossa conta, não. E ainda vem falar que o governo do Estado é bom? Ah, pelo amor de Deus, temos que tomar uma atitude mais enérgica aqui, urgentemente. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Renato, com a palavra.
Quando eu estive à frente da Secretaria de Obras de 2004 a 2008, um dia eu chamei o gerente, que era o Alcides, e falei: Alcides, se vocês abrirem mais um buraco daqui para frente, eu vou chamar a polícia, porque não é possível do jeito que vocês estão fazendo aqui. Aí ele teve um pouquinho mais de respeito. Na época, cada dia que ele ia fazer um concerto na rua, ele ligava na secretaria e ele falava: ó, nós vamos abrir a rua tal, hoje tal, dá para você acompanhar, a gente ia lá, sabe? Mas foi por pouco tempo, né? Então, isso hoje, infelizmente, não está acontecendo. E se nós não tomarmos uma medida, como diz o vereador Polaco, daqui para frente, eu não sei o que vai... Não adianta nada. Ali na rua do Dr. Luiz, que eles abriram ali a beirada, você viu como é que ficou na frente do gás? Como que ficou? O remendo nunca mais volta a ser igual ao novo, né? Então, em frente ali a Iroaki Castro, da casa da radialista Alcione, eu duvido que aquele voltar que nem era, né? Está horrível. Já está quebrando tudo ali e ninguém está fazendo nada. Está certo que está trazendo benfeitoria de um lado, mas está prejudicando de outro. Só isso, presidente.
Senhor presidente.
Vereador Vanderlei, com a palavra.
É louvável o requerimento do vereador Renato. E eu queria aqui também, senhor presidente, dizer que esta Casa de Lei aprovou há poucos dias, né, um projeto de lei do Executivo, né, de um valor até expressivo, né, para que a gente invista no município. E todos acharam importante naquela ocasião, porque nós cobramos constantemente aqui a melhora da nossa cidade. Então, portanto, eu acho que agora a gente quer melhorar. O município, o executivo, o legislativo, vai e investe. E há uma empresa mista, como a Sabesp, vem para destruir. Então, acho que o vereador Renato está de parabéns e temos que chamar o senhor presidente, o senhor vereador, aqui nesta Casa de Lei, para uma audiência pública com o superintendente da Sabesp, com o gerente, para que a gente consiga aí melhorar esse parâmetro aí que não dá mais para acontecer na cidade. Acaba, está acabando. Né? São 4.750.000 de investimento através do Desenvolve São Paulo. Né? Vamos ver que a gente consegue contrair esse recurso para esse investimento. Vai revitalizar a cidade. E, de repente, essa Sabesp vem em quebra. Não é possível. É isso, senhor presidente.
Vereador Polanco.
Senhor presidente, e o tanto que os vereadores trabalharam estão trabalhando nesse mandato. Todos os vereadores que conseguiram várias emendas com os deputados estão sendo investidos em alguns lugares já. Mas o que que vale a gente trazer emenda e a Sabesp destruir? Então precisa urgentemente, como o vereador Vanderlei falou, a gente precisa se reunir com a superintendência da Sabesp e exigir que tome atitude rápido. Ou a prefeitura pré-caneta a partir de segunda-feira. Não tem condição de ficar mais desse tipo. Ninguém aguenta mais essa palhaçada, o povo tinha anunciado já na rua. Muito obrigado.
Vereador Jorge,
senhor presidente, só a título aí de talvez uma colaboração aí com os vereadores também. Existe uma agência que foi criada em 2010, se não me engano, 2009, que se chama Arcesp. Existe a Artesp, que cuida da questão dos transportes rodoviários e terrestres. Existe a Arcesp, que ela é a fiscalizadora do serviço do Sabesp. E até naquela lei que foi votada, o vereador Marco, que fazia parte aqui dessa Câmara, o vereador Neguinho também, o vereador Vanderlei, e não sei se lembram que existe nesse projeto. Então, se fazer um levantamento aí com foto de todas essas, né, esses prejuízos aí, vamos dizer assim, que a Sabesp vem causando ou dentro do município, mais os requerimentos enviados à Sabesp, que é feito pela essa Casa Legislativa, cobrando, como nós vamos votar agora, mais um do vereador Renato Coelho, e fazer uma espécie de um dossiê e enviar para a Arcesp, eu acho que vai, talvez, dar um resultado positivo aí nesse sentido. Porque ela é a mesma coisa, a Anatel ou a Anel. Então, quando o serviço público não está sendo satisfatório dentro do município, essa agência ela tem que tomar providência também. Seria um caminho. E, se não ser resolvido nesse primeiro momento dessa forma, até o Ministério Público, por consequência, né? Por sequência, vamos dizer assim. Então, dá para fazer um levantamento aí nesse sentido, dessas ruas, e são bastante ruas na cidade. Parece que eles gostam, né, de ver um asfalto bonitinho lá e chegar com a maquininha e cortar o asfalto. Né? E talvez também aí a gente tem que começar, como se fala, o presidente falou muito no ano passado e vem falando nesse ano, na questão do planejamento. Porque também, se aqui tem um pedido meu, o ano passado já que foi feito, para que a Sabesp já colocasse a rede de água e esgoto do final ali do Pinheiros 2 até o perímetro urbano, que vai dar lá perto do DEMA. Por que eu fiz o pedido antes já de começar o asfalto ali? Porque a gente já sabia que o asfalto ia se iniciar. Veja o serviço que o pessoal está fazendo na SP 249 ali. E não vai demorar muito, essa BES vai lá arrebentar tudo aqui, asfalto, para pôr a água e esgoto. E eu fiz o pedido antes para colocar antes. Coloca já o serviço à disposição, nem que não utilize. Aí que vai o planejamento, né, na verdade. Então, se vai calçar uma rua, tem que ver lá, tem água, tem esgoto? Ah, sim. Vai lá, se não tiver, tem que colocar primeiro. Porque senão, lógico, vai acontecer daí aquela questão de uma ligação, o cara tem um lote, não está construído, né? Mas na hora de, se tiver verba para calçar aquela rua, aquele dono de lote já tem que colocar a água ou o relógio ali, pelo menos, também, para evitar isso aí. Porque, geralmente, às vezes, se passa com o calçamento, a pessoa constrói uma casa e já pede a ligação da Sabesp, e a Sabesp vai lá e já corta o asfalto, porque a rede de água está do outro lado. Então, tem umas coisas que precisa ser sentado, sentar, né, o planejamento, ter o secretário de planejamento do município, com o gerente da Sabesp, mas precisa se dar uma solução nisso aí, porque não é possível continuar desse jeito. Agora existe essa agência aqui, que é o órgão para fiscalizar a Sabesp, que foi criada, acho que, se eu não me engano, em 2010, 2009.
Obrigado, vereador Jorge. Tem uma questão que é princípio básico nosso, que é constitucional. Legislar e fiscalizar. A lei já está pronta. Está pronta. Então, tem que entrar com ação, é contra o município, porque o município não está cumprindo a lei. Não tem, né, soma-se a Artesp, soma as outras atitudes, mas tem que cumprir a lei. Agora, como é que tem uma lei e não se cumpre a lei? A Sabesp só vai cumprir a partir do momento que tiver uma canetada nela.
Senhor presidente, mas até agora só teve ameaça, ninguém multou ninguém. Então está precisando a gente exigir da prefeitura que multe lá. Ou estão com medo da Sabesp? Muito obrigado. Mas,
só para completar, quando o vereador Marcos falou, e eu não duvido da palavra dele, de que o vice-prefeito desautorizou o fiscal de fazer isso. Desrespeita o fiscal, mas desrespeita, acima de tudo, a Câmara, que votou e aprovou a lei, e a população apiaense. Então, eu quero, não estou duvidando da palavra do vereador Marcos, mas imaginar que não foi bem assim. Tá? E que a partir de amanhã saia multando. Então, nós temos outras prerrogativas que são nossas aqui. Pega aqui um grupo de vereadores, a comissão de obras, desce lá na garagem, pega os fiscais, olha, hoje nós vamos acompanhar vocês aqui sobre a aplicação desta legislação. Aí se canetinha todo mundo. Se o funcionário não quiser aplicar a lei, aí entra com ação administrativa contra ele, porque a lei é para aplicar. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Sim. Marco Antônio Chiodi. Sim. Maria Escudio Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.